Dia 18 de setembro de 2025, 8 horas, 3 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Está começando a sua abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, pelo canal BRTV Max, na Parabólica Digital. Estamos ao vivo em múltiplos canais no nosso aplicativo, a TV Notícias Agrícolas, 24 horas de programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Senhoras e senhores, nesta quinta-feira, hoje é dia de quinta, com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio, vamos falar um pouco mais sobre esse mercado da soja, que vai testando ali algumas baixas nessa semana, mas com os vencimentos mais alongados, ainda em patamares altos, perto de 11 dólares por bushel. O que isso quer dizer para o produtor brasileiro? A gente vai perguntar isso para Matheus Pereira, diretor da Pátria, já já. Vamos falar sobre o mercado de bois, sobre o mercado de suínos. O café voltou a subir depois das realizações de lucros da última sessão, que foram bastante significativas, depois das altas intensas dos últimos dias. Enfim, a gente vai falar sobre a volatilidade do café também. Vamos falar sobre, claro, a urgência da anistia que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. E tudo isso você vai acompanhando conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, onde sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos, antes de mais nada, checar os preços na nossa rodada de preços, já lhe fazendo o convite para que esteja conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, trazendo para nós de onde nos acompanha, nos assiste ou nos ouve. Deixe aqui o seu like nessa live, porque isso ajuda a impactar mais pessoas que precisam dessas informações, que querem acompanhar o Bom Dia Agronegócio e a programação da TV Notícias Agrícolas. Então participe conosco, o Bom Dia Agronegócio fica mais rico com a sua participação, com a sua presença. Fora que você pode pedir aqui sobre o que você quer saber, deixa aqui para nós onde é que você precisa de mais informações e a gente vai te trazendo tudo por aqui no Bom Dia Agronegócio, na TV Notícias Agrícolas. Direto para a Bolsa de Chicago, onde sobem os futuros de milho e trigo, mas recuam soja, farelo e óleo. A soja cai 0,3% agora, US$10,40 por bushel no contrato novembro. Olhando para o milho, temos uma alta de 0,2%, US$4,26 por bushel no contrato dezembro, que é o mais negociado agora. O mercado hoje tomando um pouquinho de fôlego, ontem caiu, a soja das sequências baixas, mas o milho e o trigo sobem um pouquinho depois das baixas de ontem, recuperando parte delas. Nós temos no trigo US$5,30 com um ganho de 0,5%. Ainda em Chicago, olhando para os derivados de soja, farelo US$285,10 por tonelada curta, 0,2% de baixa. O óleo de soja cai 0,6% para valer US$0,51 mais 48 por libra, e o mercado também testando esse movimento de correção depois das altas de segunda e terça. Ontem perdeu quase 3%, fechou com quase 3% de baixo nos principais contratos. A questão das refinarias de combustíveis nos Estados Unidos está em evidência nesse momento. A Agência de Proteção Ambiental, a Agência Internacional de Energia estão mudando ali os mandatos dos combustíveis e biocombustíveis, combustíveis renováveis nos Estados Unidos, o que deixa o mercado de óleos vegetais, portanto, bastante volátil. Vamos agora às soft commodities negociadas na Bolsa de Nova York. O destaque é o café, mais de 1% de alta agora, US$3,79 mais 28 por libra peso café, que recupera parte das baixas da sessão anterior, depois de perder ali agressivamente no movimento intenso de realização de lucros. Subiu forte segunda, terça, muito pautado nos fundamentos. A queda foi técnica, porque os fundamentos ainda são positivos. O mercado global de café ainda enfrenta então um déficit importante de ser observado. A safra 2026 do Brasil já carrega alguns desafios de produtividade em função das intempéries climáticas que já vem sofrendo. Aliás, a seca que nesse momento vive a região sudeste, ela está nessa situação. Lembrando que o Brasil já entrou ou entra hoje na sua sexta onda de calor. Já a gente vai falar sobre isso, mas já adiantamos isso na segunda-feira. Então estamos de olho nessa situação toda, mas a volatilidade do café tende a continuar, segundo os especialistas de mercado. O açúcar tem uma queda hoje de 0,7%, tem 15 cents mais 43 por libra peso. No algodão, a baixa de 0,7% também, para 66 cents mais 81 por libra. O petróleo tem um dia de certa estabilidade, mas operando do lado negativo da tabela. O WTI acabou de zerar a sua variação, opera estável com US$64,05 por barril. No Brent, este refletindo o quadro global de oferta e demanda, 67 dólares e 97 centes. A baixa é tímida de 0,03% agora para o petróleo Brent. O gás natural tem queda de 0,3%. O ouro sobe, ou melhor, cai 0,5% neste momento. A prata tem tímida alta, 0,03% de ganho. E o cobre, 0,3% de baixa. Então caem ouro e prata, ou melhor, ouro e cobre, sobem os futuros da prata negociados nas bolsas internacionais. Hoje é dia de leve alta também para o dólar index. Nós temos o índice dólar com uma pequena alta de 0,07%, 96.592 pontos, o que faz bastante sentido diante de toda esse caminho que o mercado deverá fazer agora de buscar entender para onde vai se direcionar e como vai se comportar diante do que veio esperado pelo mercado sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. A gente já detalha um pouquinho mais dessa super quarta que foi ontem para você aqui na nossa rodada de notícias. Segura só mais um pouquinho. Antes disso, a gente dá uma olhadinha nos mercados asiáticos, onde Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja e diretor da consultoria, já nos traz esse levantamento pela Agroinvest Commodities. O farelo de soja fechando em baixa na bolsa de Dalian, negociações já concluídas, lembrando. O óleo de soja com forte queda e o milho com leves ganhos. Então estamos de olho. Lembrando que os mercados todos estão muito atentos também a esta possível conversa que Donald Trump e Xi Jinping podem ter na sexta-feira, amanhã, depois das negociações que aconteceram em Madrid, na Espanha, nessa semana, entre autoridades chinesas e americanas, incluindo o secretário do Tesouro americano Scott Bessent e o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng. Então, dois membros ali do alto escalão que têm participaram ali na Suíça, né, em Genebra, participaram também ali em Londres das negociações. Então, todos essas autoridades estiveram reunidas nesta semana em Madrid, na Espanha, para avançar. Inclusive, Scott Bessent afirma que a trégua de 90 dias para as tarifas americanas sobre a China deverá continuar. 8 horas 10 minutos pelo horário oficial de Brasília, hora das nossas notícias da manhã. Bom, vamos direto a Brasília, onde ontem houve a votação da urgência da anistia e foi com ampla maioria aprovada a urgência deste projeto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pauta não vai precisar passar pelas comissões da Câmara dos Deputados, ela vai direto a plenário. Agora, o que precisa acontecer? O que vem na sequência? Vem então a definição de um relator que, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Hugo Mota, deverá chegar né, ainda nesta quinta-feira. O nome mais cotado, que é algo que me impressiona bastante, porém, vai haver ali esse trânsito com direita, esquerda, situação, base de governo, oposição, colégio de líderes, o senhor Paulinho da Força, que é presidente do Solidariedade. Bom, já sabemos que vai ser uma batalha dura. O clima é muito tenso em Brasília, o clima é pesadíssimo, e a gente fala um pouquinho sobre essa aprovação, portanto, que veio na noite de ontem. Aliás, ela terminou com o discurso do presidente Hugo Mota falando sobre como o Brasil precisa de pacificação, por isso ele diz ter pautado a urgência da anistia e acredita que esse vai ser um caminho para pacificar o Brasil tão polarizado que vivemos neste momento. Uma outra percepção importante foi do líder do PL na Câmara, né? Que é o senhor Sóstenes Cavalcante, então também trouxe ali a sua situação, a sua perspectiva depois dessa situação. A Câmara dos Deputados aprovou com 311 votos a favor e 163 contrários o regime de urgência para o projeto da lei de anistia. O resultado superou o número necessário para aprovação de uma PEC, que exige 308 votos. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o placar estava dentro das expectativas previstas há 4 meses, quando foram coletadas as assinaturas para urgência. Na ocasião, a projeção, melhor dizendo, era de 309 votos favoráveis, número que acabou sendo superado em mais 2 votos. O que nós temos também, esse resultado, ele vem também corroborando aquilo que eu falei ontem sobre a entrevista de Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, do PL, à Jovem Pan nos últimos dias, onde ele dizia que houve ali essas tratativas por meses para que esse resultado se desse da forma como se deu. Então, nós vamos observando toda essa situação. O próximo passo, né, para a construção do texto é a nomeação do relator pelo presidente da Câmara, Sr. Hugo Mota, que é do Republicanos. Após essa etapa, iniciam-se as discussões para a construção do texto final, que deverá ser debatido entre todas as lideranças. Sóstenes ressaltou que a anistia não visa beneficiar pessoas específicas, mas sim contemplar ocasiões e acontecimentos, ele disse. A anistia não é para pessoas, ela é para ocasiões, datas e acontecimentos. Existe uma divergência entre os grupos políticos quanto à abrangência da anistia. Enquanto a oposição defende uma anistia ampla e geral, o Centrão propõe apenas uma redução das penas. O texto final ainda será construído através de diálogo entre as diferentes forças políticas. Caso a anistia ampla e restrita e geral ela seja aprovada, entra nesse caso o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Lula já mandou o seu recado para o plenário, para o Congresso Nacional, para o Poder Executivo. Diz que se chegar na mão dele, vai vetar. A surpresa de quem isso acontece? De ninguém. É óbvio que ele vai vetar, é natural que ele vete. Então, isso deve ter esse caminho, deve ter toda essa discussão no Congresso Nacional. Então, primeiro na Câmara dos Deputados, vai chegar no Senado, com o mesmo peso, com o mesmo clima tensionado, com base e oposição se engalfinhando. Vai ser realmente dias difíceis de noticiar, como eu tenho dito a vocês. Na sequência, isso, se definiu no Congresso, vai para o presidente. Ele veta. Volta para o Congresso, que deve derrubar os vetos caso faça a mesma trajetória que tem feito até esse momento o projeto da anistia. Então vejamos. E como eu já adiantei também, o mais cotado para ser o relator é o senhor Paulinho da Força, né? A quem muito tempo foi ali um aliado fortíssimo do Partido dos Trabalhadores, do próprio presidente Lula. Depois tiveram ali algumas rusgas, enfim. Vejamos o que acontece. O presidente da Câmara, Hugo Mota, no final da votação, no final de tudo isso, se manifestou nessa quarta-feira após a aprovação do requerimento de urgência do PL para o projeto de lei da anistia, afirmando que o país precisa, andar novamente. O requerimento, teve, além dos 311 votos contrários e 100, perdão, 311 votos favoráveis e 163 contrários, 7 abstenções. O deputado Hugo Mota, presidente da casa, disse: "O Brasil precisa de pacificação. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. Há temas urgentes à frente e o país precisa andar", disse o presidente. Temos na casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. É no plenário que as ideias se enfrentam, divergências se encontram e a democracia pulsa com força total. Lembrando, né, que nós estamos falando dos presos ali do 8 de janeiro que foram presos sem ao menos serem julgados. A gente pode citar acho que a Débora, né, a cabeleireira Débora, que escreveu ali "Perdeu mané de batom na estátua que fica na frente do STF", ela é o exemplo, acho que o mais falado nesses últimos dias. Ela foi condenada a 14 anos de prisão. Prisão domiciliar, mas são 14 anos. Débora devia ter escrito "perdeu o mané" na estátua do STF? Não, óbvio. Agora, Barroso devia ter dito "perdeu o mané" para pessoas com zero decoro? Não devia. Agora, 14 anos? É isso que tá correto? Ou é um excesso de juízo? O que que conta? 14 anos? Mas quem incendiou a estátua do Borba Gato quando destruíram o prédio da Fiesp? Os manifestantes, ali liderados pelo senhor Guilherme Boulos, uma loucura o que aconteceu na Avenida Paulista. Mas esses exemplos vão sempre vir à tona para a gente entender essa situação. Então, fato é que foi, né, que acontece então nesse momento essa evolução da pauta da anistia no Congresso Nacional. Então, nós juntos vamos trazendo todas essas informações, vamos acompanhando. Um outro tema que, claro, está pulsando forte no Congresso Nacional é a chamada PEC da blindagem para uns, PEC da impunidade para outros. E ontem, quando eu fui questionada aqui sobre isso, eu falei justamente sobre isso. Como esta PEC, chamem do que quiser, ela vem para evitar um cenário pior ainda, né? Que é uma tentativa de blindar, se é assim a gente pensar, os parlamentares dos abusos do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o entendimento. Eu fui ouvir os especialistas, eu fui ouvir os comentaristas políticos para saber se a gente estava realmente pensando da mesma forma e se esse era o caminho que as coisas estão fazendo. Me parece que sim. Então, estamos diante desta informação, estamos acompanhando e ainda é um assunto que vai trazer muitos desdobramentos. Fato é que Brasília segue efervescente, né? Segue efervescente. Bom, saímos da pauta política para entrarmos na pauta econômica. Ontem foi a super quarta e esse é o nosso segundo destaque desta manhã de quinta-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. São 8 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. Ontem foi a super quarta quando decidiram sobre suas taxas básicas de juros, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e o Copom, o Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central aqui no Brasil. Também, para surpresa de ninguém, veio uma queda de 25 pontos base na taxa básica de juros dos Estados Unidos, de 0,25%. Então, vem esse corte e vem também uma manutenção na Selic em 15%. Esses dois cenários já eram aguardados. Na última terça-feira, nós entrevistamos o professor Dumas, economista, professor do INSPER, e ele dizia exatamente isso: vai acontecer, não é o melhor dos mundos. Esse corte que vem do Federal Reserve, ele é um corte que faz bastante sentido, não é? E eu até fiz essa pergunta para o professor Dumas: não é o Federal Reserve, que é uma autarquia independente, diga-se de passagem, há muito tempo. Não é o Federal Reserve sucumbindo às pressões políticas, às pressões governamentais, porque há uma pressão muito forte de Donald Trump para que houvesse esse corte, mas não houve ali um controle da inflação, enfim, uma situação diferente, né, do cenário econômico, o aquecimento para que o desaquecimento, para que se pudesse haver efetivamente esse corte, foi cortado, portanto. E para o Copom, a necessidade de manutenção dessa taxa básica de juros, ela vem principalmente numa necessidade de manter controlada ou de se controlar ainda a inflação, porque segundo os membros do Copom e os especialistas, como é o caso, por exemplo, do Jason Vieira, que é economista-chefe da Lev Asset Management, ele já trouxe também em entrevistas recentes, né, depois que o Copom trouxe essa manutenção da Selic, justamente essa visão de que vem essa manutenção da taxa, justamente porque ela tem sido eficiente para ajudar a controlar a inflação no Brasil. Veja só o que diz a informação de ontem, no final do dia, que informa sobre a manutenção da Selic. O Banco Central decidiu manter a Selic em 15% ao ano. Em decisão unânime de sua diretoria, destacou que o ambiente incerto de demanda cautela e que seguirá avaliando o patamar se é suficiente para levar a inflação à meta. Lembrando que nós estamos com a nossa inflação muito desancorada da meta, algo como 40%, 60%, é muito o que nós temos de desancoragem da nossa inflação. E a inflação, a meta de inflação para um país como o Brasil, ela está bem distante da realidade, né? Segundo também os especialistas. Abre aspas para o Copom: o comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta, informou o comunicado do Copom. A autarquia acrescentou que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Então, nós temos duas decisões completamente técnicas, Copom e Federal Reserve, ambos trazendo ali as suas, né, a sua independência, a sua autonomia de forma bastante evidente, sem sucumbir as pressões políticas, o que é o mais importante. Essa política monetária num rumo que precisa ser respeitado. Então, vejamos como isso corre. E eu quero destacar também aqui uma análise que nos chega sobre essa decisão dos juros americanos serem reduzidos, podendo inclusive favorecer o agronegócio brasileiro. É isso mesmo. A decisão do Federal Reserve de reduzir em 25 pontos base a taxa de juros americana, anunciada ontem, tende a gerar reflexos positivos para o agronegócio brasileiro. Na visão de Eduardo Telekia Cairoli, CEO e fundador da Privato Multifamily Office, o corte torna o custo de capital mais acessível para empresas que se financiam em dólar, ao mesmo tempo em que reduz a pressão sobre o câmbio e favorece um ambiente de juros mais baixos aqui no Brasil. Esse movimento, diz Eduardo, abre espaço para novos cortes ainda em 2025, caso o cenário de inflação e emprego sigam favoráveis, com possibilidade de até três ajustes adicionais em 2026. Para o agronegócio, o efeito é duplamente positivo. Melhora as condições de financiamento externo e reduz a pressão inflacionária interna. O executivo ressalta que a Privato segue atenta às implicações do ciclo de afrouxamento monetário para identificar oportunidades que tragam valor aos seus clientes. É importante a gente trazer essas análises do círculo privado das coisas, porque é ali onde as coisas acontecem na prática. Então, quando a gente fala sobre Copom, sobre Federal Reserve, sobre juros, sobre câmbio, a gente está falando do cenário macro. Quando a gente tem essas análises refinadas do setor privado, que é onde o dinheiro corre, onde o trabalho acontece, a gente consegue entender melhor o impacto disso. Então, o impacto de um corte que parece pequeno, né, para essa manutenção do quadro, ele vai se construindo e a gente vai buscando entender os desdobramentos, principalmente para o agronegócio, principalmente para o dólar, que nesse momento nos chama bastante atenção. Ontem a moeda norte-americana voltou a subir um pouquinho, mas fechou nos R$ 5,30, cravadinhos, com uma pequena alta de 0,06%. Vejamos como hoje os negócios deverão ser retomados a partir das 9 horas da manhã. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre dois mercados importantes, boi e suínos, porque há uma pressão pontual nesse momento sobre as cotações da arroba do boi gordo, segundo nos informa o CPEA, que nesta quinta-feira traz uma informação dizendo que o mercado pecuário tem apresentado pressão nas cotações, segundo apontam os levantamentos da instituição. Segundo os pesquisadores, isso se deve à baixa demanda, visto que boa parte das escalas já está completa com lotes negociados por meio de contrato. Em regiões como Tocantins, Norte de Minas, Goiânia, Centro-Sul da Bahia, Mato Grosso e Noroeste do Paraná, os levantamentos do CPEA mostram que houve redução de R$ 3 a R$ 5 por arroba nesta semana. Já em outras, como Mato Grosso do Sul e Pará, os preços seguem firmes. Eu quero destacar, inclusive, um material que está sendo levantado e produzido pela Andressa Simão, nossa produtora e também jornalista especializada em proteínas animais, sobre esse mercado pecuário, que inclusive pode sinalizar um boi de R$ 350 por arroba. É uma realidade? É algo que pode ser ali uma situação passageira? Tem sustentabilidade esse preço? Para alguns analistas, a gente pode testar preços até mais elevados da arroba, porque essa pressão seria pontual justamente por essas escalas já cumpridas, né? Essas escalas já acertadas para essas próximas semanas, desses contratos já firmados. Então vejamos o que pode ainda acontecer, mas fato é que até este momento nós estamos monitorando, de acordo com essas informações do CPEA, este movimento. Lembrando que hoje tem pecuária e mercado a partir das 11h30 e hoje com a apresentação da incrível Andressa Simão. Não percam análises importantes chegando para vocês que nos acompanham por aqui na TV Notícias Agrícolas. E eu sugiro também que vocês acompanhem duas entrevistas que foram feitas no Pecuário e Mercado de ontem. Uma delas é Ronald Macuco, Pátria Agronegócios, é um fenômeno do mercado pecuário, né? O Ronald. E ele diz assim: ó, pressão sobre a arroba, vem de uma oferta concentrada de animais agora em setembro, Mas o cenário muda nos próximos meses. Como eu falei, pode ser algo pontual. Analista lembra que os preços atuais da arroba não condizem com os valores que foram pagos pelos animais que estão atualmente nas escalas de abate. Mais do que isso, é preciso lembrar que não faltam animais de forma também concentrada. Não, o mundo está vendo uma dificuldade também de acesso a esses animais. Então, estamos de olho também nesse cenário, estamos acompanhando. Por isso, sugiro que vocês acompanhem também a entrevista do diretor da Neoagro Consultoria, o Luciano Vaccari, que também é sempre uma referência para a pecuária, dizendo que o perfil da produção da pecuária brasileira está mudando e o pecuarista precisa participar desta evolução. Bom, seguindo aqui com as nossas informações, falando agora um pouquinho sobre os suínos, o mercado da suinocultura. Segundo também as informações do CEPEA, nós temos agora o Chile saltando para o segundo lugar entre os maiores destinos da carne suína brasileira. É isso mesmo. O crescente volume de carne suína exportado para o Chile vem chamando atenção, segundo apontam os pesquisadores do CEPEA. De acordo com dados da SESCEX, a Secretaria de Comércio Exterior, analisados pela instituição, a quantidade embarcada saltou de 7,7 mil toneladas em janeiro para 13,3 mil toneladas em agosto, quase dobrando. O destaque foi em julho, quando 14.500 toneladas foram escoadas ao país sul-americano, ou seja, o dobro do volume de janeiro. Com isso, os pesquisadores ressaltam que o Chile foi, em julho e agosto, o segundo maior destino da proteína brasileira, assumindo a posição que vinha então, até então, sendo sustentada pelos chineses. As Filipinas se mantêm como maior destino da carne brasileira desde fevereiro deste ano. De acordo com análises do CEPEA, o aumento dos embarques ao Chile está atrelado ao fato do país, ou melhor, de o governo chileno ter reconhecido em abril deste ano e oficializado em julho o estado do Paraná, que é o segundo maior produtor nacional de suínos, como livre de febre aftosa, sem vacinação e de peste suína clássica. Então, mais boas notícias para o Brasil que funciona, do Brasil que produz. Antes da gente fazer um rápido intervalo, eu quero só destacar rapidamente a questão do desembolso do crédito rural, que caiu 23% no primeiro bimestre do Plano Safra. E isso mostra que realmente o acesso do produtor a esses recursos continua com certa dificuldade. O desembolso do crédito rural segue em queda no Plano Safra 25-26. Nos primeiros 2 meses da temporada, o acesso caiu 23% na comparação com o igual período do ciclo anterior. Foram concedidos 93,6 bilhões de reais, abaixo dos 115,8 bilhões entre julho e agosto de 2024. Os valores consideram a emissão de CPRs, que são as cédulas de produto rural, que cresceram 4% no período para 33,1 bilhões de reais, segundo análise preliminar do Ministério da Agricultura, com base em dados do Banco Central. Para finalizar, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, admitiu o desempenho aquém do esperado para o Plano Safra 25-26 em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, que foi feito ontem. Ele disse que as linhas de renegociação de dívidas previstas na medida provisória 1314 vão dar novo fôlego para a contratação de crédito rural no país. Na avaliação de Fávaro, as instituições financeiras estão mais cautelosas na concessão de financiamentos rurais por conta do cenário de inadimplência e do crescimento do número de pedidos de recuperação judicial. Última informação, abre aspas, para o ministro da Agricultura. Uma alta inadimplência de produtores, geradas por variações de preços dos produtos agrícolas, aliadas a intempéries climáticas, uma onda de recuperações judiciais, algumas inconcebíveis, o banco só quer emprestar com alienação fiduciária e isso dificultou muito, fecha aspas, para Carlos Fávaro. Estamos também de olho nessas informações. 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente faz um rápido intervalo e volta na sequência com o nosso quadro de entrevistas com o Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio. Um instante só, a gente volta já.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro. Nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
São 8 horas 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nesta quinta-feira, os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago dão sequência às baixas registradas na sessão anterior. Nesse momento, as perdas variam de 2,5 a 3 pontos nos contratos principais, os mais negociados em Chicago. Porém, o que continua chamando a atenção são esses contratos mais alongados, próximos de 11 dólares por bushel. Aliás, na última terça e quarta-feira, o julho fechou acima dos 11 dólares. O que isso significa para o produtor brasileiro que está fazendo uma nova safra de soja agora? Assunto para a gente tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia de quinta com a pátria, dia que eu recebo meu amigo Matheus Pereira. Seja bem-vindo, meu amigo, bom dia para você.
Dá, dona Carla, bom dia para ti, minha grande amiga, para todos que estão nos assistindo. Uma quinta-feira abençoada pela frente, vamos lá.
Amém. Mais uma quinta-feira, Matheus. E eu quero entender de ti, como é que você está olhando esses vencimentos mais alongados em Chicago e essa proximidade dos 11 dólares? É um sinal importante para o produtor brasileiro ou ele agora está preocupado com outras coisas, Matheus?
Carla, o mercado internacional da soja já engoliu, né, a safra norte-americana, apesar que ainda tem toda uma campanha de colheita ainda para ser, enfim, monitorada por lá, né? Vale lembrar que nesta altura do campeonato não há grandes surpresas, né, que possam ser extraídas do continente norte-americano, né? Então, o mercado cada vez mais olha para o Brasil. Já temos início de plantio, né? Tanto no estado do Paraná quanto no estado do Mato Grosso, nessa primeira quinzena de setembro. Agora, nessa segunda quinzena, na semana que vem, tem a liberação do vazio também no estado de Goiás. Então, o mercado olha aqui mais com atenção ao nosso país, né, Carla? Onde existe, né, por desincentivo à classe produtora no nosso Brasil, um crescimento de área pouco relevante de soja. A gente tem aí o menor crescimento em quase 20 anos, né? Como a gente fez no nosso levantamento e trouxemos aqui para vocês até lá no começo de agosto, né? Pesquisando com os nossos quase 2.400 clientes no Brasil, pegando os dados de distribuição de sementes e insumos no nosso país, a gente cruzando esses dados, né, para a gente chegar às estimativas de levantamento de área. Então, por área, Carla, já é uma restrição de oferta. Tá? A gente vem. Diferente dos mercados cereais, né? O mercado da soja, ele é um mercado que encontrou o seu equilíbrio, entre oferta e demanda, né? E que a partir de agora, cara, começa a trazer sinais de que a oferta se restringe, né, ao nível que desbalanceia com a demanda ainda crescente. Então, é um mercado que em Chicago 26, cara, se mostra mais positivo, a gente vê sim esse viés de sustentação a preços melhores ali no mercado internacional, Carla.
Matheus, esses são preços que deveriam estimular um pouco mais as vendas da soja 25-26 pelo produtor brasileiro?
Por enquanto, não, Carla. A gente, apesar de ter tido essa melhora substancial nos preços aí 25 no internacional, a gente tem um dólar que joga contra a formação de preço no nosso país, né? Não vou dizer joga contra o Brasil, né? A gente sabe que o dólar em queda é um cenário que, se duradouro, ele é muito mais sustentável ao nosso Brasil, né? Que não só depende da exportação, mas também de importação. Tá? Eu foco até na cadeia agrícola, né? Onde a gente tem ali quase 3/4 dos insumos usados no Brasil são importados, né, Carla? Então, a gente tem que lembrar que é necessário um equilíbrio cambial, né? Porque a gente tem a longevidade. É claro que uma queda abrupta no câmbio, né, de um ano para o outro, ele vai gerar naquele ano específico um descompasso entre a receita para aqueles que não se prepararam, né? Para aqueles que não têm a pátria ou negócios, para poder trazer uma recomendação, uma estratégia mais assertiva, né, de como abordar esse mercado com o câmbio ali já recuando, né? Então pode ser que de um ano para o outro as margens se comprimam ainda mais, porque interfere diretamente agora na formação dos preços de venda de soja, quanto a gente já pressupõe, né, cara? Grande parte dos custos já foram feitos, né? Os custos básicos de insumos aí, são poucos os casos, né? Raros assim, as exceções, aonde tem um outro produtor que não comprou nada. Tá? A grande maioria já está bem comprada, adquirido, já está entregue, só com a plantadeira sendo afiada para colocar ela no chão. Então, apesar de um câmbio lá fora ser muito promissor, um mercado lá fora internacional, dólar saca, dólar tonelada da soja, se mantém em patamares muito saudáveis, Carla. A gente teve o câmbio ali que jogou contra o mercado nessas últimas 2 semanas, viu?
A gente consegue mensurar o impacto dessa pressão do dólar mais baixo sobre os preços da soja no mercado brasileiro, Matheus, considerando soja disponível e soja da safra nova, principalmente?
Eu até mostro isso nas minhas palestras, né, quando estou Brasil afora. E o dólar hoje ele tem mais peso na formação dos preços da soja do que as cotações em Chicago. Eu
Certo.
mostro o estudo de correlação, né, desde que o dólar ultrapassou a barreira dos R$ 5, e isso não tem muito tempo, né, foram 5 anos atrás, com a chegada do Covid. Até então a gente nunca tinha tido, né, dólar acima de 4,20. Quem dirá acima dos 5, quem dirá acima dos 6. Como aconteceu aí no, na reta final do ano passado. Então, desde que o câmbio tomou essa proporção dos 5 acima, na composição de preços ofertados ao produtor, ele é a variável que mais pesa. Tá? Eu até mostro ali, de maneira bem simplificada, né? Claro que quando eu estou apresentando, quando eu estou palestrando, fica muito mais desenhado mostrar em slides, mas hoje uma queda de 10% do dólar. Nas três principais componentes de preço, né, que é dólar, basis, prêmios, né, no Brasil e Chicago, 10% no dólar equivale a quase R$ 14 por saca a menos na soja no Brasil. Enquanto que os mesmos 10% de queda em Chicago equivale ali a R$ 13 no máximo de queda. São semelhantes, tá? São pesos semelhantes, porém, hoje o câmbio ele é mais pesado, né, do que a formação dos preços em Chicago. Então é um mercado, a soja no Brasil é um mercado mais financeiro, um mercado mais especulativo do que um fundamentalista, desde
Sim.
que o dólar ganhou esse peso, essa relevância na formação de preço. E aí, cara, a gente vê tanto prêmios elevando nessa semana, quanto o Chicago também se sustentando e um dólar caindo. Tá? As ofertas 25 e 26 se mantiveram estagnadas. Tá? Não tivemos quedas nem altas. Por conta de um descompasso, né? São duas variáveis subindo, prêmios e Chicago se mantendo estáveis, enquanto o dólar, né, criou essa derrocada e preços se mantiveram estagnados, viu, cara? A gente vê que o originador hoje de soja, tanto no disponível quanto no futuro 26, ele está precisando do grão, está com dificuldade de fazer originação e está pagando melhor mesmo com o dólar em retração no curto prazo, viu, Carla?
Matheus, isso se traduz em que níveis de preços para a soja da safra nova nesse momento? Quando a gente olha para o mercado, se o produtor for hoje, ou, né, claro que agora a gente vai ter às 9 horas a retomada do dólar, é quando os prêmios começam a se mexer um pouco mais também, mas se o produtor vier hoje ao mercado, tá te ouvindo aqui, e vai te consultar, ele vai receber que médias de preços e como isso impacta na gestão dele na formação de margens para a soja 25 ou 26?
Cara, para a gente ser um pouco mais plural assim com as realidades diferentes do Brasil, né? Vamos falar de base Porto, Paranaguá, tá? Então a gente tem um janeiro hoje que ele tá bem complexa a precificação da premiação, tá? Tem muitas trades tentando fazer originação para encher fila de embarques em janeiro. A dificuldade está imensa, tá? Então hoje as ofertas de janeiro elas se aproximam base Porto de 140. Tá, um pouco menos de 140, mas ele muito próximo desse patamar redondo. Tá, um fevereiro já caindo com agressividade, por conta da aceleração da colheita, a facilidade de originação de uma soja para fevereiro. São aí talvez 75% dos estados produtores de soja já estão em colheita durante o mês de fevereiro. Então a gente tem já um fevereiro a 134, temos um março a 131, março aonde que. Sazonalmente, né, atingimos a maior pressão aos preços da soja por conta dessa disponibilidade do grão. Março,
Sim.
você encontra soja em qualquer lugar do Brasil, não tem dificuldade de originação nenhuma. Acabou de atualizar, o março agora é 26, enquanto a gente está aberto, passou para 132, agora 8:42 da manhã. A gente tem um maio a 137, Carla. Então, são preços praticamente semelhantes ao que observávamos, né, na semana passada, base Porto. O grande diferencial, cara, tem sido realmente a originação local. A gente tem, ao mesmo tempo, né, que temos aí soja disponível a 140 base Porto, são preços semelhantes ofertados ao produtor no interior do Brasil, tá, para pagamentos alongados, não pagamentos à vista, né, pagamentos aí com 60, com 90 dias, são as mesmas ofertas, né, que o produtor rural brasileiro, né, do interior do nosso país tem recebido. Então, ó, apesar de uma oferta base Porto ali interessante, a gente sabe que esse último trimestre, faltam aí 12 dias, né, 2 semanas para a gente alcançar o último trimestre do ano, Carla. É um trimestre marcado aí pela indústria, né, tomando as rédeas do mercado. Já falei isso várias vezes, né, até para nossa clientela, que é um erro de estratégia muito grande. Funcionava isso na década passada, estão muito atrasados na evolução da comercialização, deixam para comprar quando a soja está mais cara, em
Pois é.
vez de criar um equilíbrio, né, para não deixar afundar essa soja
Sim.
durante o processo de colheita. Então, reta final de ano aí a gente tem esse descompasso, cara. O interior ali se aproximando com paridade de exportação base Porto, por conta da indústria mais presente.
Matheus, vou trazer então para você a pergunta do André Morato Faria, que diz assim: ó, bom dia, Carla e Matheus. O que esperar da soja disponível no último trimestre de 2025? A gente já começa a trazer essa resposta com esse seu último gancho, né, da sua última fala.
Carla, vou ser bem objetivo, assim, acho que tentar ser claro igual ao cristal.
Essa
A
é a
gente
sua
acredita.
característica, né, amigo? Essa é a sua característica.
Exatamente, a gente não deixa dúvidas em relação ao que nós, né, enxergamos, que
É.
nós estudamos sobre o mercado. Assim como foi o ano passado, cara, a gente chegou na reta final de ano e teve as regiões mais industrializadas e as regiões que sofreram mais escoamento de exportação, como o caso do Mato Grosso, como o caso parte do estado de Goiás, como o estado do Pará, né, que foram regiões que escoaram muita exportação em quase todos os 3 primeiros trimestres do ano. Chegou no último trimestre, esgotou a soja nessas regiões. A indústria, que ainda pouco, né, explorada nessas regiões, porém presente, começou a fazer originação e sentia a escassez completa do grão. Então, nessas regiões aonde teve esse escoamento mais agressivo, né, a gente sofreu realmente uma elevação de preço ali que ultrapassaram em R$ 10 a saca do que será ofertado base Porto. A gente tinha soja o ano passado, no último trimestre do ano, base Porto a 150 e dentro do
Sim.
Mato Grosso a 160.
É.
Ali em novembro, aconteceu o começo de dezembro, clientes nossos, que por recomendação toleraram, né, a venda da soja, seguraram em mãos e chegaram a vender soja em reta final de ano 10 acima no interior do país em comparado com pré-exportação. Tá? Então, esse ano a gente não vê que seja diferente, Carla. Claro que proporções diferentes, tá? A gente tem uma tendência similar, né, aonde há essa tendência de alta aos preços na reta final de ano por esgotamento. Em especial dessas regiões mais exportadoras, que esgotam o grão e quando a indústria entra já não encontra mais produto a ser originado. Tá? Mas por uma produção de quase 20 milhões de toneladas a mais, ele é amortecido, né? A gente não vê ele, não serão altas, né, de R$ 30 por saco, R$ 40 por saco, como foi o ano passado, entre
Sim.
o fundo do poço e as máximas registradas. Mas é muito provável que a soja ainda tenha esse movimento de alta aí registrado para essa reta final de ano, em especial, cara, nas regiões exportadoras, que está esgotando, é muita soja saindo do Brasil, já batemos o volume exportado do ano passado, faltando 3 meses para acabar o ano. Então, assim, por mais que tenha sido uma produção cheia, a demanda está muito compatível, né? E limpando realmente essas regiões que dão mais ênfase ao canal de exportação, viu, cara?
Ô, Matheus, eu vou te fazer a minha pergunta junto com a da Ana. Eu quero entender de ti como é que a gente vai virar os estoques, como é que a gente vai virar o ano com os estoques, na verdade, aqui no Brasil. E a Ana Cláudia Nascimento te pergunta como é que tá a margem da indústria de esmagamento no Brasil e na China. No Brasil não tá nos melhores momentos justamente por conta dessa dificuldade de estratégia, como você citou, né, Matheus?
Exatamente, um grande abraço para minha amiga Ana Cláudia. E ó, vamos lá, sendo meu objetivo, a Carla Carolina e Ana Cláudia, a gente tem estimativas para a reta final do ano no Brasil com estoques de 5,4 milhões de toneladas. Então, são 20 milhões de toneladas a mais de produção no Brasil esse ano. Então, a gente sai de 1,48 ano passado para 170 esse ano. Então, assim, muito mais soja a ser distribuída. Porém, a gente tem uma exportação que salta 12 milhões. A gente tem um consumo interno que salta 3,5 milhões, então é um consumo também, né, que ele cresce a ritmo ele compatível, não semelhante, senão teríamos estoques idênticos ao ano passado, mas aí um crescimento compatível que foi observado no salto de oferta. O estoque de 5,4 é maior do que o ano passado? Sem dúvida alguma. Só que historicamente muito baixo, Carla. Tirando o ano passado e o ano retrasado, os estoques atuais da safra 25 são os menores da série histórica. Tá? Então, a gente está falando ali de estoques que parecem, né, se elevar em relação ao ano passado, só que historicamente muito apertados. Viu, cara? Então, é algo que vem refletindo aos preços, já teve essa melhora substancial no disponível.
Sim.
Ressalto mais uma vez: cuidado com o balcão, tá? Muita gente, ainda mais a clientela nossa, que o Paraná, né, que é uma região muito povoada pelo cooperativismo, né? Cooperativas estão descontando, né, muita agressividade esse custo de carrego, que dificulta a formação de preço balcão. Agora, como que está a margem, né? Sendo meu objetivo também. A margem da pata atualizada ontem, dia 17 de setembro, a gente tem uma margem teórica no esmagamento da soja na China de 19 yuan por tonelada negativo. Tá? Só para efeito de comparação, isso aqui é um cálculo teórico, que historicamente essa margem se mantém em menos 70. Tá? Historicamente, cálculo teórico. Tá? A gente não consegue medir realmente se elas estão tendo lucro ou não, porque não identificamos, né, o custo de processamento real das indústrias. A gente estima. Tá, então, historicamente é menos 70, ela está agora em menos 19 yuan. Então, ela está acima da história, porém, né, em campo negativo. Então, cuidado, isso aqui é um termômetro, né, de quanto ainda a China tem apetite, né, para tolerar compras da soja base de importação, tá, aqui das Américas. Só que aí eu volto naquele outro tema: reta final de ano é a exportação que domina o mercado da soja? Não, é a nossa indústria interna. Que está também com margens apertadas, porém com necessidade de fazer originação até a entrada do novo ciclo. Então, assim, a balança aí meio complexa e equilibrada, mas que na nossa percepção ainda justifica viés autista, né? A soja disponível em reta final de ano.
Ô, Matheus, em um minuto você consegue responder a Sara, que nos manda bom dia para você, Sara, e te pergunta a perspectiva da Pátria para os prêmios da soja e milho para 2026, e ela pergunta se vale a pena negociar esse prêmio de milho e soja hoje para entrega no ano que vem. Pergunta muito inteligente a da Sara, hein?
Gostei, viu, Sara? Muito boa pergunta. E te adianto que não, tá? Nós não recomendamos trava de prêmio por agora. Então, sim, acho que não tem nem como ser mais objetivo que isso, né, cara?
É,
A
acho
gente
que não.
vê que o prêmio ainda tem capacidade de novas altas, né? A gente vê esses movimentos aí de articulação comercial entre Donald Trump, Xi Jinping, né? Que vão se reunir na sexta-feira, amanhã, cara.
É.
Nós não acreditamos ali que vá ter grandes soluções que vá tirar a demanda da soja brasileira. Então, os prêmios de exportação, na nossa percepção, justifica sim esse viés de alta. Só que, Sara, recomendo realmente procurar a Pátria do Negócio para a gente identificar até quando, né, existe essa
Exato.
exaustão dos prêmios. Os prêmios não se manterão em alta, né, ad eternum,
E
até de
para
agora até a
onde, né,
colheita.
Matheus? E para onde também, né?
Exatamente.
Isso faz diferença,
Exatamente.
né?
Então, essas localidades, né, essas diferenças locais, assim, elas são muito importantes serem estudadas. Tá? Me procura no meu Instagram pessoal, vamos conversar por lá, a gente dá uma identificada onde você está, como é que funciona e traz uma análise mais específica para ti, tá? É Mateus com TH.pátria. Me
É
manda
isso.
um. Como é que chama o
Direct.
negócio? Uma mensagem, né? Um
Direct.
direct.
Ó, como você tá ficando velho, você já nem lembra essas coisas dos jovens.
Uma mensagem, me manda um telégrafo.
Me manda um telegrama.
Um
Matheus,
fax.
um fax. Matheus, obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom estar contigo. Hoje, às 4 da tarde, eu já sei o nome da fera, viu? Vem aí, Cristiano Palavra, para fechar o mercado.
Aô, aí a potência
Ah.
brasileira mesmo.
Esse é o bichão. Matheus, obrigada, viu, amigo? Sempre bom começar as minhas quintas-feiras com você e com a nossa audiência. Obrigada, amigo.
Fechou, dona Carla, e para todos que estão nos assistindo. Hoje, então, no fechamento do mercado aqui, Notícias Agrícolas, 16 horas, Cristiano Palavra, arrebentando também, trazendo.
É isso mesmo. Matheus Pereira, obrigada, meu amigo. Uma ótima quinta-feira para você e para todo o time da Pátria. Um abraço e até semana que vem.
Abraço, beijos, tchau.
Beijo, tchau. Bom, e assim, senhoras e senhores, vamos encerrando. Atenção às recomendações do Matheus, da Pátria Agronegócio. Tá vindo aí uma nova safra, mas atenção às oportunidades que estão no mercado para a safra 25-26. Fazer conta, fazer gestão. Assim a gente vai concluindo a edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, te convidando a continuar conosco na TV Notícias Agrícolas. Usa esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, baixa o nosso aplicativo e fica 24 horas com a gente. Bom dia e bons negócios.